UP está de volta com mais um episódio. E hoje estamos aqui para falar sobre esse mês maravilhoso. O mês da E3, não é, Coelho?
É, E3. Estou balançando meus dedinhos no ar, assim, colocando as aspas, né? É, expectativas da E3 sem E3, né, Dan?
Né.
Fazer o quê? A gente ri para não chorar, né? Não vai ter E3, mas tem o Jeffinho fazendo ali o evento dele. Feliz da vida que não tem E3. Ó, vou deixar registrado aqui. Ainda estou chateado com ele por aquela palhaçada lá no Twitter. Mas, mesmo assim, a gente vai falar do Jeffinho, porque é inevitável. Vai ter muitas coisas boas acontecendo aí nesses próximos dias, muitos anúncios bons. E, com o Jeffinho ou sem Jeffinho, vamos estar comemorando esses anúncios. Ou não, né? Ou reclamando.
Você tá feliz com ele? Tá animado?
Eu tô mixed feelings, cara. Total, com essa E3 aí. Mas, na verdade, eu estou muito animado. Eu acabei de me lembrar.
Olha aí!
É que eu não sei se eu posso falar ainda, mas... Ah, na verdade, eu acho que eu já vou estar, quando esse episódio sair, no The Anime. Aqui no The Anime, né?
Que isso?
Que eu já vou estar lá, junto com a galera.
Aqui é o The Anime?
É, mano.
Eu não tô nessa folha de pagamento não, Coelho. Que história é essa de aqui é o The Anime?
Tu não tá, mas eu tô.
Não, aqui não é o The Anime não, pelo amor de Deus.
Enquanto a galera tá ouvindo esse episódio, eu vou estar lá no escritório com essa galera maravilhosa. Por isso que eu estou falando aqui.
Ah, entendi.
Mas você tá animado, então, por causa disso?
Tô, vai ser uma das E3 mais divertidas, cara, pra mim. Inclusive, vou estar no mesmo escritório que a nossa convidada secreta de hoje aqui, ó. Secreta, que a gente ainda não falou dela aqui nesse episódio de hoje. É isso que eu quero dizer.
Eu tenho que falar do Cardoso primeiro, porque senão depois ele fica falando assim...
Ah, tá vendo? O Dan me ignora, passa pro convidado, não sei o quê, como se eu não existisse.
Como você tá, Cardoso? Tá animado, cara, pra esse episódio aqui, pra esse mês aí esquisito, sem E3?
Cara, eu tô muito feliz, né? Porque falar de videogame é bom.
Porra! Imagina se tivesse triste.
Cara, quem tá feliz em 2022 é maluco. É porque eu odeio o Summer Game Fest, né, cara? Mas enfim, é o que a gente tem, então vai ser isso aí.
É. Quem tá feliz é o Jeffinho.
Porra, Jeffinho deve estar animadaço.
Tá felicíssimo.
É, eu escuto os spaces que ele faz, tipo, domingo, 11 horas da noite. Ele tem costume de abrir uns spaces, assim, pra falar como é que vai ser o evento e tal. Eu vou lá, escuto, sou paciente.
Cardoso, o que é spaces, Cardoso? Quem usa isso, Cardoso?
Cara,
pelo amor de Deus.
Os perfis anti-bolsonaristas e o Jeffinho. É a galera que faz os spaces.
Entendi. Eu acompanho os tweets que ele faz animadaço, fazendo videozinho, hypando a galera, porque ele é Zé Hypinho, cara. Ele é o rei do hype.
Claro, tá ganhando dinheiro, aí eu hype também.
Pô, tá carregando nas costas aí esse hype da E3.
Enfim, tá todo mundo animado, né? Eu não falei nada, mas eu vou fingir que eu tô animado também. Mas eu tô animado por uma coisa, porque a gente tá aqui com uma convidada, que é a primeira vez que ela vem gravar aqui com a gente no Up, que é a nossa querida Helena. Nossa querida Helena Nogueira. Pela primeira vez aqui com a gente, Helena. Bem-vinda. Como é que você tá?
Oh, hi. Tudo bom, gente? Tô ótima. Só que a convidada secreta tava quietinha aqui nesse início, só ouvindo a galera. Mas tô ótima, gente. Tô até que começando a ficar animada aí pra essa temporada de E3 sem E3. Quando veio o anúncio de que a gente não teria feira esse ano nem no formato digital, eu fiquei um pouquinho triste, sim. Porque eu tenho um carinho muito especial pela E3. Eu acabei virando jornalista com essa vontade de cobrir o evento presencialmente, sabe? Mas, enfim, né? Mesmo não tendo a feira, estão rolando alguns burburinhos aí, alguns rumores bem quentes, recentemente sendo divulgados aí, seja vazamento, seja rumor que a galera compartilha no Resetera, sei lá. Então eu tô começando a ficar animada assim, apesar de a gente ter alguns nomes ausentes ainda, né? Importantes que não confirmaram se eles vão fazer transmissão ou não. Tipo Nintendo, né, dona Nintendo? Cadê seu Direct, fia? Nada ainda, caramba, tá chegando. Mas, enfim, tô ficando animada, ainda mais por estar na redação agora, participando da cobertura novamente. Acho que tem tudo pra dar mão. Vamos ver qual é que é.
Ah, tô muito feliz de você estar aqui. Como eu tava falando aqui em off, já é a segunda E3 que a gente cobre junto. Esse ano e ano passado, no meu canal, a gente cobriu junto também. E no seu também, né? Lá na Twitch.
Exatamente! Eu não sei se a galera que tá ouvindo acompanhou, se lembra, mas é meio que isso, assim. Eu virei pro Coelho e pro Toad também e falei, gente, e se a gente acompanhasse a Treehouse da Nintendo depois da transmissão, tipo, no canal de todo mundo? A gente entra os três ao vivo, fica comentando e fica palpitando lá. E a gente fez isso, uma tarde inteira acompanhando os novos gameplays e meio que conversando, trocando uma ideia. Foi muito legal. E meio que vai acontecer isso esse ano de novo, né, Coelho? Porque a gente vai estar junto lá no The Anime.
Sim, vai ser maravilhoso.
Muito bom. E, Helena, você tá de casa nova, né? Você tá no The Anime não tem muito tempo, mas usa esse espaço aqui agora também pra falar um pouco das suas redes, do seu trabalho, onde você tá, pra galera que tá ouvindo aqui o episódio e ainda não acompanha seu trampo, poder conhecer você mais perto.
Opa, claro. Tô até aqui. É a primeira vez que tô participando aqui. Inclusive, eu comecei a introdução, não agradeci vocês pelo convite, tô super feliz por estar aqui. Mas e aí, galera, RedTube.com, público do Up. Meu nome é Helena Nogueira, sou jornalista e apresentadora de games. Eu comecei minha carreira, e talvez algumas pessoas me conheçam por isso, eu comecei minha carreira cobrindo esporte eletrônico, né? Cobrindo CSGO, LOL, torneios de Valorant, enfim. E aí eu me tornei apresentadora lá do Versus Esportes, trabalhei junto lá também com o pessoal do IGN Brasil. E logo depois eu tive uma passagem ali pela Loading, que foi um projeto que, putz, era super legal, super inovador, na TV aberta, um negócio que era um sonho pra mim, mas acabou não dando muito certo. E aí depois disso passei pela parte de PR, né, de assessoria de Xbox no Brasil. E agora tô de volta na redação com o The Enemy, dessa vez com foco total em games. E enfim, também tô ali na Twitch fazendo lives. Eu faço live toda semana, tô há 2 anos, comemorei recentemente isso, 2 anos fazendo live na Twitch, falando umas besteiras lá e jogando uns joguinhos. E enfim, quem quiser me seguir, no Twitter eu sou Elvenog, H-E-L-V-N-O-G. No Instagram eu também tô assim, e na Twitch é Ilina, é meio diferente, é a minha gamer tag, que é I-L-L-I-N-A-H. E é meio que isso, gente, segue lá.
Beleza, então sigam a Helena, gente, Helena é incrível. E bom, a gente tem muito o que falar aqui, porque a gente vai fantasiar um pouquinho, né, Coelho, sobre o que vai rolar aí, o que vai vir. A gente já tem alguns eventos que estão com data marcada, né, tem alguns, como a Helena falou, né, que a Nintendo ainda não falou uma data, a gente não sabe se vai rolar, mas a
na
gente...
Na data da gravação, né, eu acho que a Nintendo vai acabar falando alguma coisa assim, tá?
Eu também
vou
acho.
Deixar aqui, porque normalmente tem coisa de Pokémon antes de Nintendo Direct, né? Então eu acho que eles lá anunciaram as coisas de Pokémon e tal, pra uma semana depois eles fazerem os anúncios do Direct separadamente.
Eu acho muito provável também, gente, porque eles têm esse apego muito grande, inclusive a terça-feira da E3, né? Que esse ano vai ser dia 13, se não me engano. 13 ou 14?
14.
É. E tipo, é uma tradição mesmo eles estarem presentes nessa terça-feira, nesse dia. É só que realmente me deixa preocupado o fato que a gente tá se aproximando aí dessa data e nada de confirmação até agora. Mas eu acho que tem tudo ainda, tem esse espaço, tem semana que vem pra eles virarem e confirmarem essa Direct. Mesmo que não aconteça nesse dia, o que seria surpreendente, eu acho que até o final do mês eles vão aproveitar essa janela de anúncios aí, né? Esse mês de junho que já é super costumeiro ter as grandes revelações dos games. Então eu acho que eles não vão ficar de fora, não.
É, vamos ver. Mas antes da gente partir pra essas nossas expectativas, Coelho, a gente quer aqui fazer agradecimentos, não é, cara?
Mas Dan, uma coisa que a gente sempre combina aqui quando rolam expectativas, que é o nosso bingo. E esse bingo tem que valer alguma coisa. Uma pizza.
Ai, meu Deus, lá
Coelho. Coelho, é a tradição, cara. Você tem que pagar
Caraca,
pizza no
mano,
bingo,
todo
cara.
Ano eu saio devendo pizza. Se eu ganho, eu tenho que pagar pizza. Se eu perco, eu tenho que pagar duas. Isso não é justo.
É assim que funciona, pô.
Ninguém mandou ser youtuber influenciador multimilionário, pô.
Exato.
É o peso da fama.
Ah, tá bom, então. Eu vou fechar uma parceria aí com a dona. A aí,
pizza.
Ó. É, vou mandar um hambúrguer de esfirra do
lado. Pô, que delícia.
Não. Pô, não quero não. Pelo amor de Deus. Não. Vou perder de propósito.
Não, então a gente vai fazer o nosso bingo aqui. E aí quem ganhar vai levar uma pizza. Aí, Helena, tá valendo a pizza.
Ó, eu topo, hein? Nossa,
uma
super.
Pizza paga pelo Coelho.
Não.
Independente do resultado. Se ele ganhar, ele vai pagar uma pizza pra ele mesmo.
Tô aceitando.
Aí, galera, apoia a gente lá no Catarse. Lá no
pra pagar a pizza do bingo.
Pô, pra pagar a pizza. Pô, toda hora tem que pagar essa pizza. Pelo menos a última vez, eu ainda podia aproveitar essa pizza. Porque o Dan veio aqui em casa. E aí eu paguei a pizza. E aí a gente comeu junto, né? Então eu paguei meia pizza pro Dan.
Coelho é mó safado, né, cara? Eu ganhei a pizza. Ele esperou eu ir lá pra ele falar, pô, agora eu vou pagar a pizza. Entendi.
Cara, é safado.
Pô, os caras queriam que eu pagasse a pizza quando eu tava de dieta, mano. Aí eu tenho que pagar a pizza pros outros.
Mas a pizza
dieta,
não é pra
não.
Tu, cara. Como assim, cara?
Vou esperar o momento mais oportuno.
Tá bom. Vamos combinar assim, no final desse episódio, cada um aqui dá um palpite de uma parada que vai rolar e uma parada que não vai rolar nesse período aqui. Quem acertar mais,
beleza.
Ganha. Show?
Show.
Ah, fechou.
Fechado.
Então, ouvintes, fiquem aqui até o final, hein? Não vai lá, não tira o fone do ouvido.
A galera vai embora, nunca, o pessoal nunca vai embora.
Eles é verdade.
Ouvem sempre até o final.
É verdade.
A gente vê pelos analytics, tá? A gente sabe. Vocês são lindos. Ó, audiência do Up, ó, isso é pra vocês, ó. Um beijo, bem no ouvidinho.
Eu não sou audiência, mas gostei disso aí, cara. Gostei disso. Mas enfim, gente, o que tá rolando é que esse mês, além desse mês de E3, que não é E3, que é não sei o quê, mas uma coisa que a gente sabe que está acontecendo é o mês do PC Game Pass aqui no Up. Não é não, Cardoso?
Pô, cara, simplesmente a melhor parceria da história da humanidade. A Xbox Brasil chegou junto aí nesse mês de junho. Safado, né? Eles são malandros, cara, porque a gente sabe que a gente tá no mês em que vai rolar o Xbox Showcase, ele fala assim, poxa, a galera lá do Up vai falar do Xbox Showcase, né? Vamos fazer uma parceria com eles? E aí, cara, a gente tá fazendo fazendo essa parceria aí. Tá tendo programa pra caramba, tá tendo programa às sextas-feiras, tá tendo nosso programa na quarta, vai ter semana que vai ter 3 programas numa semana só. É uma maravilha, né, Dani?
Exatamente.
É tudo que o nosso público sempre pediu, né? Toda hora é Cardoso, vai ter programa extra essa semana, Cardoso, faz episódio de 3 horas, Cardoso. Tá aí, aconteceu.
Exatamente, a Xbox Brasil fez a boa, pô.
Aí, ó, quem é que chega junto aqui no Up? Quem? A Xbox, mano. De todas o universo de todo mundo que poderia chegar junto com a gente, a Xbox chega junto, então vocês têm que chegar junto com eles também. Porque, tô falando de novo com a nossa audiência aqui, que eu dei beijinho na orelha.
Foi na orelha esse beijinho? Foi na orelha com ele?
Na orelha, foi na orelha.
Entendi, tá bom.
Porque, cara, a gente sempre recomendava aqui o Game Pass. Aí a Microsoft, em vez de falar assim, não, deixa eles recomendar de graça, falou, não, vamos chegar junto, vamos ser parceiro, vamos colocar novos programas lá e PC Game Pass. Então, chega junto com eles lá também.
É isso.
Engajando nas redes sociais aí, que a gente tá tendo vários programas novos aí por causa deles.
Exatamente. Ouçam os episódios, compartilhem e passem o feedback pra gente, né? Inclusive, no final desse episódio aqui, tem mais um Up Indica aqui, patrocinado pelo PC Game Pass, então escuta aí, fica com a gente. E também quero agradecer a galera do Catarse, que tá apoiando sempre a gente aqui, e que se não fosse por vocês, não estaria rolando nada disso, esse episódio aqui, não estaria rolando parceria com o Xbox, não estaria rolando nada, porque vocês são maravilhosos, e convidamos todos que estão ouvindo a conferir o nosso link na descrição aqui, pra você poder conhecer o nosso programa de assinatura.
Ô Dan, você vai lá, ó, segueup.com, olha como é que é simples.
Aí o site tá lindo, hein?
Segueup.com, que lá tem todos os links, desde o link do Spotify, o link do Pocket Cast, sei lá o que, o link do nosso Catarse, o link da nossa Twitch.
O link do Breath of the Wild.
Tem o link de tudo, galera. Só colar. Segueup.com.
É isso. Mas a gente vai fazer aqui agradecimento especial a 3 pessoas incríveis. Não é não, Coelho? Por favor.
Gabriel Rocha, nascimento. Ele nasceu, mano. Ele nasceu pra ajudar o Up a ir pra cima, cara. Eu já fiz essa piada antes, né?
Já. Desculpa. Não, mas tudo bem.
Talvez a gente já tenha falado o nome do Gabriel Rocha Nascimento, porque como vocês sabem, a gente pode estar repetindo os nomes aqui. Mas enfim, vai. Segue aí.
Gabriel Rocha Nascimento é brother demais. Muito obrigado aí por ajudar. E o Rafael Ferreira também, né? Rafael Ferreira é aquele cara brabo que quando a gente chega e a gente fala assim, pô, Rafa, ajuda nós. O Rafa tá lá junto, apoiando a gente lá no Up. Muito obrigado, Rafa. Você faz a diferença nas nossas vidas, assim como o Carlos Vinícius Schettini Domingues. Que nome lindo! Mano, Dan, é contigo isso aí, mano.
Gente, esse aqui, o Carlos, ele foi citado no último episódio. Quando eu falei do Pokémon, que eu falei do meu primo, lembra? Que zerou o Pokémon?
Ele é o teu primo que zerou o Pokémon sem
exatamente,
você?
Exatamente, exatamente.
Caraca, mano. Aí, ó, ele tá compensando esse vacilo.
Carlos, isso aí é compensação, hein? Porque o que tu fez quando o Daniel era criança foi um grande vacilo. Bom que você tá aí apoiando no Catarse.
Exatamente. Também pode apoiar ajudando a pagar meu aluguel aqui por causa disso, do sofrimento.
Paga a terapia do seu primo, Carlos Vinícius.
Por favor. Terapia não é barato, mas é importante. Façam terapia. Agora vamos lá, gente. Vamos falar sobre, sei lá, o que é esse evento aí que vai acontecer em junho. Vamos lá. Coelho, tu não vai pedir pro Zabuzeta puxar o tururu?
Não, calma. É que eu tava mastigando um nanguinho aqui. Eu tô com fome. Foi mal.
Você tá mastigando um quê?
Eu queria perguntar. O que, que é isso aí?
Um nanguinho.
Que nanguinho?
Nuggets. Ah. Vocês não chamam nanguinho de nanguinho?
Ah. Caralho, nanguinho.
É um apelido carinhoso.
Ó, oh, delicinha, nanguinho. Ai, Zabuzeta, puxa esse tururu. Tururu aí, vai. Vamos falar de outra coisa. Tururu, tururu, tururu. O que, que vai rolar em junho? Tem muita coisa. Eu acho que a galera não tá ligada, né? Porque a E3 descentralizada é tipo, o que, que eu faço na minha vida? Aonde que eu acompanho as coisas? O que, que vai acontecer, né? Pra quem não tá ligado, vai rolar a Summer Game Fest, a Day of the Devs, a Xbox e a Bethesda vão fazer uma showcase braba. A Netflix também vai ter um spotlight de jogos indies, que é a Tribeca. A Future Game Show vai ter outro spotlight de jogos indies, que é a Wholesome Games. E a gente vai falar sobre todos eles aqui, fazendo a nossa filtragem aqui pra vocês saberem o que esperar.
Eu gostei que você citou todos, menos o PC Game Show, cara. Por que você não citou o PC Game
Ué,
Show?
Ué, mano, porque eu não tinha visto.
Simplesmente a pior conferência da E3.
O que eu ia comentar é sempre a mais fraquinha, né? Ela sempre vem por último, assim, no domingo, e a gente meio que passa meio que reto, né? Porque não é um negócio, assim, impactante, mas enfim.
O que eu vou jogar no PC, o que importa, vai estar na Xbox Game Show, entendeu?
Entendi. Mas assim, a gente começa no dia 9 com o Summer Game Fest, né, aí que é o Geoff Keighley de sniper, né, pegando a posição lá da E3. E vai ter um monte de coisa, né, que tá prometida aí pra rolar dentro do Summer Game Fest. Inclusive, pelo que eu entendi, o Xbox, Bethesda Showcase e Netflix meio que fazem parte do Summer Game Fest, mas tem as suas próprias apresentações. É meio isso, assim, ou eu entendi errado?
É um pouco confuso, porque assim como ano passado, o Geoff Keighley meio que vai abraçando o mundo, né? Ele que meio que vai puxando esse assunto, vai falando que, ai, Xbox vai fazer parte, tipo, que as outras showcases, que as outras transmissões também compõem o Summer Game Fest. Que em 2020, que foi quando ele inaugurou esse formato, né, essa transmissão, acabou sendo uma coisa que durou meses, né? Ano passado também teve um pouco disso, tipo, sei lá, eu lembro de julho, ainda tá tendo uma transmissão do Summer Game Fest de algum anúncio da Riot Games, sabe? Então ele meio que abraça o mundo. Mas eu não sei se é necessariamente assim, será? Porque, no geral, eu sinto do Geoff uma atitude meio que, assim, agressiva com a E3 e um negócio que meio que, tipo, ai, tá tentando formar o dele, né? Tá certo, tá tentando estabelecer a transmissão dele, o evento dele. Então eu acho que ele abraça o mundo, assim. Vocês sentem isso também?
Sim, eu sinto.
Eu acho que ele tá fazendo isso de uma forma vacilona e eu tô chateado com ele porque eu sou o defensor do Geoff Keighley aqui, desse podcast.
Porra, o único defensor do Geoff Keighley desse podcast.
Ele me traiu. Então eu tô chateado com ele por causa disso. Mas vai rolar, dia 9 de junho começa.
Ele tá muito chateado que você tá chateado com ele, pode ter certeza.
Não, ele sabe. Ele sentiu os pontos de karma dele diminuindo.
Entendi. Mas olha, dentre as publishers que estão confirmadas aqui, a gente tem Activision Blizzard, a gente tem Square Enix, a gente tem a Riot, Bandai Namco, a PlayStation também tá confirmado, Warner Games e tal. Cardoso, de todos esses nomes aí, o que você tá esperando, cara? O que você acha que vai vir de brabo no Summer Game Fest? Lembrando que foi no Summer Game Fest que rolou a data do Elden Ring, né? Então, assim, dá pra gente esperar alguma coisa grande, uma coisa legal, né, de rolar dessa vez. O que você tá esperando?
Cara, eu espero que a Dotemu fale a data que vai sair o Tartarugas Ninjas. Uhum. Eu só tô vivendo por causa desse jogo, então, tipo assim, o resto, nada mais importa, eu só quero jogar esse jogo. Então eu espero que eles falem a data. Eu espero que a EA mostre alguma coisa do Jedi Survivor, né, que eles mostraram aquele trailer que era bem legal, mas eu queria ver alguma gameplay, queria ver alguma coisa a mais, assim. Se eu não me engano, no trailer falou que o jogo vai lançar no que vem, né?
É isso mesmo. 2023 tá marcado por enquanto.
É, então, a gente podia ver alguma coisa, né? Pô, alguma coisinha pequena, a gente já sabe como é que é a gameplay desse jogo, mas, pô, eu queria ver o visual agora na nova geração, ainda mais porque o jogo nem vai sair na geração antiga, né? Então, eu queria ver.
Justo.
E você, Dan?
Eu tava com algumas coisas na cabeça, agora você falou Star Wars e você tomou meu coração, porque eu tô jogando, né, o antigo.
E aí, Daniel, seu jornalista que só quer pegar hype, fala aí, gostou?
Caralho, do... tu é foda. Eu odeio o Twitter, mano. Eu odeio o Twitter. Pô, eu postei a foto lá, poxa, vou jogar o jogo, vou dar mais uma chance. Aí vem o maluco.
Ah, esses jornalistas de games que só se importam com hype. Eu odeio, não sei o que.
Mano, maluco sábado, 2:30 PM, no Twitter, falando isso. Carai. Pelo amor de Deus, é. Cara.
Perseguidor de Jornal Games, que isso? Ativaço lá no sábado à tarde.
Pô, pelo amor de Deus, vai descansar, cara.
E o mais maravilhoso foi, abre aspas, jornalista games, fecha aspas. Eu quando ele botou entre aspas, eu falei, caraca, cara, perturbado mesmo, né?
Mas então...
Vai lá, Dan, fala aí, você tá gostando do jogo?
Cara, eu tô gostando do jogo, eu não vou entrar muito nisso aqui, porque não é o tema, mas assim, tô gostando. Tem uns problemas, que são os mesmos problemas que eu detectei da primeira vez que eu joguei e que continuam me incomodando. No geral, eu tô achando legal, sim. Bem mais legal do que a primeira vez. Não sei se essa versão Next Gen ajudou, né, a gostar e tal, mas enfim. Cara, duas coisas que eu tô esperando ver... Eu vou falar três, pode ser? Pode ser três?
Pode.
Vou falar três. Eu acho que a gente vai ver alguma coisa do Resident Evil Village.
Ah, seria muito bom.
Quero
isso.
Muito. DLC, gente. Já faz mais de um ano.
Já tá na hora, né?
Já tá na hora.
Já faz mais de um ano que o jogo saiu. Eles já tinham dito que ia ter conteúdo extra, né? Então, eu acho que a gente pode ver alguma DLC, algum conteúdo aí. E eu acho que esse é um momento bom, assim, pra gente ver, né? Outra coisa que eu gostaria que fosse mostrado, assim, seriam planos pro futuro do Elden Ring. Uma DLC seria muito legal, com exceção do Sekiro, a From Software, né? Ela sempre lança conteúdo dos extras pros seus jogos. Lançou pro Bloodborne, lançou pra todos os Dark Souls DLCs extras de conteúdo. Uhum. E, pô, a gente tá falando do Elden Ring, né, cara? Que é o grande fenômeno de vendas, de popularidade desse ano e também de sucesso crítico e de público. Então, seria muito legal.
Mas tu acha que é o momento?
Eu acho que eles já podiam anunciar, uhum. Sabe? Tipo assim, revelar. Ó, vai ter aqui uma DLC de conteúdo, sabe? Já tem um tempo que o jogo saiu, né? A maioria das pessoas ou já terminaram, né? Ou só estão jogando ainda em busca de fazer 100%. Mas o jogo continua sendo muito jogado, muito falado, e eu acho que seria legal eles aproveitarem esse hype contínuo do jogo e anunciar um conteúdo, sabe? E porque eu acho que vai rolar também. Não agora, mas em algum momento desse ano eles vão anunciar.
É, eu acho que é um bom momento mesmo pra anunciar uma possível expansão aí do Elden Ring, porque é isso, mantendo o hype, mantendo o fato que o jogo tá sendo super comentado, tá super em alta, e também considerando o fato que o Geoff Keighley meio que apresentou o jogo, né? Tipo, confirmou, mostrou que ele existia ainda, mesmo que ele ia sair ano passado. Então eu acho que é do interesse do próprio Geoff perguntar pra From Software, ou, e aí? Tem mais conteúdo do Elden Ring pra mostrar esse ano? Seria da hora, né, Pans? Então eu acho que seria um bom momento pra eles apresentarem isso, e tem um alto potencial, né? Porque os DLCs da From Software são maravilhosos. O do Bloodborne, por exemplo, cara, são os melhores chefões do jogo, assim. É tipo, é muito foda. Então você imagina um DLC de Elden Ring, como que vai ser.
Eu gosto muito da DLC do Dark Souls 3 também. Aquela área de neve e tal, do jogo que eu não me lembro o nome, mas enfim, tá lá. E tem alguns dos chefes mais difíceis do jogo e alguns mais interessantes também. Então eu boto fé que vai vir DLC e boto fé que vai ser bom. É uma das coisas que eu tô esperando. E por último, eu acho que... Eu ia falar do Overwatch, mas esse jogo não merece minha atenção. Então eu vou falar do Final Fantasy 16, cara. Porque tá em silêncio há muito tempo. E seria legal a gente ver. E como a PlayStation tá dentro do Summer Game Fest, eu acho que há grande chance da gente ver alguma coisa aí do Final Fantasy 16,
né? E dizem os rumores que o jogo tá praticamente pronto, né? Então...
Sério?
Ah, não são nem rumores. Na verdade, quem falou foi o próprio diretor do jogo.
Caraca, a gente não viu quase nada ainda.
Pois é, então.
É, mas sabe o que eu acho? Eu acho que eles estão tentando, nesse jogo, fazer diferente do que eles fizeram com o Final Fantasy XV, que foi um jogo que ficou 10 anos em desenvolvimento, foi adiado várias vezes, e no fim das contas o jogo saiu incompleto, sabe? Então eu acho que eles estão, tipo assim, vamos deixar isso aqui quieto e vamos mostrar quando realmente a gente estiver perto de lançar, sabe? E a gente aprendeu com o Cyberpunk também, que...
É, né? É o que eu ia falar, eu acho muito prudente, né? A gente tem visto um movimento aí das desenvolvedoras mostrando, anunciando os jogos muito cedo, né? E tipo, sei lá, e já mostrando um monte de coisa, querendo alimentar o hype da galera todo ano, e às vezes é bom, tipo, guardar mesmo e, tipo, mostrar quando tiver pronto, assim, sabe? Revelar, ah, não, vai sair já já, sabe? Aí também rola os adiamentos, aí é complicado.
Eu acho que vocês estão dando muitos créditos pra Square Enix.
Não, eu não tô dando crédito nenhum.
Ainda mais depois das notícias recentes, a venda aí da divisão ocidental,
é,
NFT.
Sei lá, mano, sei lá.
tô preocupado.
Mas eu tô falando de Final Fantasy, né, cara? Tipo assim, é a joia da Square Enix, assim.
É.
E eu acho que eles erraram muito com o lançamento do Final Fantasy XV, sabe? Tipo, eles também erraram. Erraram não, né? Eles demoraram pra arrumar o Final Fantasy XIV, que hoje é esse fenômeno, mas quem jogou ele quando ele lançou, sabe? Ele era um jogo completamente diferente, sabe? Então eu acho que, tipo, eles aprenderam a lição aí. Bom, pelo menos eu espero, né? Que eles tenham aprendido a lição e eles vão fazer um negócio diferente, sabe? O Dragon Quest XI já foi uma parada bem diferente, né? Tipo, já saiu um jogo bem mais robusto, assim.
Aí, Dan, vai ser anunciado nessa Summer Game Fest. Escreve aí. A NFT de Final Fantasy, ela vai se chamar Final Token.
Nossa senhora, coelho.
Gente.
Vou deixar essa no ar aí.
Tá com fome, coelho? Tá com fome? Come um nuggetzinho aí, coelho.
Eu deixei o meu silêncio sepulcral como resposta ao que o coelho falou. E eu quero saber da Helena. Helena, dessa Summer Game Fest aí, né? Também tem o Day of the Devs, né? Que rola no mesmo dia, mas enfim, o que importa é os anúncios que a gente tá focando aqui. Não que a gente não se importe com os desenvolvedores, coitados. Porra, ficou horrível.
Foi isso que você acabou de falar, né, Daniel?
Acabei de esculachar, né, o Day of the Devs. Mas, Helena, o que você espera aí do Summer Game Fest nesse dia 9?
Cara, até puxando a bola aí pro Final Fantasy, porque isso, esse ano é um ano muito emblemático pra franquia, porque ela tá comemorando 35 anos.
Verdade.
Então eu acho que vai ser um ano de fazer barulho mesmo, ainda mais nessa janela de anúncios de junho. Eu não sei se vai ser especificamente no dia 9, porque o Geoff Keighley já anunciou que a transmissão do dia 9 vai ser, tipo, mais enxuta e vai ter menos anúncios, porque cada empresa meio que quer ter o seu próprio dia em que vai fazer anúncios, sabe? Ele falou isso numa entrevista. Então eu não sei realmente se a gente teria anúncios de Final Fantasy no dia 9, mas o que eu quero muito pra essa janela de anúncios é saber notícias aí do parte 2 do remake do Final Fantasy 7, que pra mim, a parte 1 foi o meu jogo favorito de 2020, assim, esse jogo me impactou de uma forma que, nossa, eu tô doida pra jogar aí a parte 2, então eu gostaria muito de ver notícias, e até foi falado, né, que notícias estão chegando, inclusive, dessa parte 2, que vai ser anunciado em algum momento aí da comemoração do aniversário de 35 anos de Final Fantasy, então é bem provável que role agora, não sei se no dia 9, mas deve rolar, sabe, alguma notícia do jogo.
É, no Summer Game Fest, né, em algum momento do Summer Game Fest, seria muito bom. Eu nem falei isso porque acho que eu tô morto por dentro, mas eu também amei o remake e gostaria muito a sequência logo. jogo. E o que mais? Só essa?
Não, não. Tem mais algumas.
Vai, manda aí seu top 3, sei lá, vai.
Tá, eu não estaria no segundo lugar, porque na verdade a minha expectativa é ainda maior pra esse anúncio, mas tá ali no top 3, que seria notícias de Silent Hill, né? Que fez um burburinho desgraçado umas semanas atrás. Começaram a sair vários rumores de não só um projeto de Silent Hill, como vários, vários. E o mais quente deles é que parece que tem um remake aí do Silent Hill 2 sendo feito pela Bluebird Team de The Blair Witch e também de The Medium, né? Que é mais recente. Então, como a Bluebird Team está confirmada ali na lineup do Summer Game Fest, cara, não tem a Konami, né? Essa questão, não tem a Konami na lineup, mas tem a Bluebird Team. Então, se pá, será? Eu acho que pode ser a grande carta na manga aí do Geoff Keighley na apresentação. O que vocês acham?
É, até porque eu acho que se colocar a Konami, pega mais mal pro Summer Game Fest, porque a galera tá num hate na Konami muito forte. É. Aí eu penso assim, ah, vamos botar só a Bluebird Team aqui, mesmo que seja um jogo da Konami, mas deixa a Konami pra lá, não vamos falar o nome Konami, porque o nome Konami parece que ele atrai uma má sorte, né? Então, melhor deixar um pouco pra lá.
Exatamente. Né? Então, a gente tá pra ver aí. Esses rumores estão vindo de várias fontes e tem muitos indícios, né? Tem, tipo, arte conceitual divulgada do novo jogo da franquia. Então, tipo, tá muito quente, sabe? Então, eu acho que tá pra explodir essa bomba aí. Que tem muito tempo que a gente tá comentando, né? Que surge o rumor de, ai, será que Silent Hill vai voltar? Cadê novo jogo? Tal, tal, tal. Eu acho que se pá, agora é o momento.
Justo.
E aí, por último, um jogo que eu quero muito ver e que eu tô achando que vai ser bem provável que apareça é o God of War Ragnarok. Surgiram uns rumores aí semana passada de que ele pode estar chegando em setembro. Se não me engano, foi uma classificação que ele recebeu lá na Coreia, eu acho. E aí, tipo, tem a data de setembro, tem o mês de setembro do God of War Ragnarok. E como a Sony tá confirmada, né, talvez apareça no Stage of Play. Quer dizer, no Stage of Play não, no Summer Game Fest. Senão eles guardariam pro Stage of Play, mas enfim. Eu acho que é o terceiro grande anúncio que eu tô muito ansiosa pra ver, porque eu gostei muito do jogo de 2018. Eu joguei no lançamento, assim, e, putz, jogão, né?
É, eu também gosto muito, muito, muito do God of War. Eu queria até rejogar ele, mas é tão difícil a gente rejogar jogos, né? Nunca dá tempo de você voltar nesses jogos, assim. Eu tava muito convicto de que o God of War não sairia esse ano. E a gente até já comentou isso aqui algumas vezes, de que isso não ia rolar, iam adiar. Mas eles estão falando tanto que vai sair, sabe? Que agora eu já tô começando a acreditar. Então eu acho que seria um bom momento também deles anunciarem. Mas e você, Coelho? Tá quietinho aí, comendo seu nanguinho?
Tô quietinho nada. Eu tô aqui esperando o meu momento. Olha, eu estou olhando pra esse Wizards of the Coast aqui, só pensando, o que que os fãs de Magic vão ter aí de surpresa? O que que é o Wizards of the Coast tá fazendo ali pra poder anunciar pra gente? Quero, quero Magic Arena.
Você vai abrir a porteira do card game aqui comigo mesmo?
Pô, com certeza, Dan. Você é minha alma gêmea do card game, Dan. Só você que me entende. Dan, eles têm, olha, várias oportunidades de fazer coisas legais. Eles podem anunciar a Magic Arena pra uma plataforma híbrida aí que tá faltando jogo nela, né? Tem uma plataforma híbrida aí que tá faltando. Tá faltando Magic Arena no Nintendo Switch. Já pensou?
Tá faltando nos consoles, né, na verdade, porque ele só tem no PC, né?
É, verdade. Tem no PC. Dá pra jogar no PC. Tá faltando nos consoles em geral. É porque pra consoles, eu tava pensando no Spellslingers também, que é o Hearthstone, né, da Wizards of the Coast. Ele só tem no mobile. Seria muito legal eles anunciarem também pra consoles e pra PC também, que seja. Tem muita coisa que eles podem fazer. Então, eu estou ansiosinho aqui, batendo minhas patinhas de coelho da sorte aqui pra ter algum anúncio legal da Wizards of the Coast, porque eu sou bem fã de card game, assim como você.
Perfeitamente.
E aí, cara, o meu lado lolzeiro está empolgado, porque, ó, já tem anos que a gente não ouve sobre aquele jogo de luta da Riot Games, não é?
O Project F, né? Se não me engano, ele não tem nem nome ainda, ele tá com codinome.
Pois é, e eu quero saber o que que vai ser desse game. De repente, esse é o momento, finalmente, talvez, não sei. Cara, esse jogo de luta vai ser top. O pouco que a gente sabe dele parece muito legal. E outra coisa que eu quero saber é sobre aquele jogo Song of Nunu, que é do personagem, né, Nunu, vai ser uma aventura no mundo de League of Legends e eu acho que vai ser muito legal. Eles anunciaram, foi esse ano, Helena, ou foi ano passado?
Eu acho que foi esse ano, começo do ano, eles mostraram um pouquinho de gameplay já, o jogo parece bem finalizado, então eu acho bem provável.
Sim.
Eles falarem alguma coisa dele agora.
Quem sabe um trailerzinho novo, uma gameplay nova, uma data de lançamento, ia ser bem legal, gostaria de ver isso. Cara, eu sempre gosto de ver as coisas da Bandai Namco, ver o que que eles têm de surpresa. A gente já falou aí da DLC de Elden Ring e tal, mas quem sabe conteúdos aí pra Tales of Arise, também mais plataformas pra Tales of Arise, queria muito ver esse jogo vindo pro Switch. Mas aí já é uma expectativa meio errada, né? Não sei, né, se eles fariam isso.
Mas, ô Coelho, sabe o que que também pode vir da Wizards, que eu fiquei pensando aqui? É alguma coisa de Dungeons and Dragons, né, cara? Porque eles são os responsáveis.
Sim, verdade.
Pelo D&D. Não lançaram no ano passado aquele Dark Alliance, que é horrível. Assim, fazer o quê? Mas é ruim. Eu tentei, eu joguei até muito, mas ele é bem ruim. E eu queria muito alguma coisa de D&D à altura, né, da franquia. Inclusive, saiu aí a temporada nova de Stranger Things, né? E eles jogam a D&D nesse novo.
Caraca.
E eu fiquei bastante emocionado me lembrando da época que eu era jovem.
Pô, Daniel, todo mundo sabe que tu tinha pelo menos uns 20 anos na época que começou a rolar D&D, né? Falar que é da época jovem, pelo amor de Deus, né?
É verdade.
Então, minta pra sua audiência. Você é aquele cabeludo que faz bullying com as crianças lá e vende drogas na escola, pô. Pelo amor
faz
de Deus.
Faz bullying nada. O Dan é aquele cara que os pais ficavam com medo. Ai, meu Deus. Ele tá falando de invocação de demônios, meu Deus.
Esse menino satanista aí, o que que ele tá aprontando?
Olha, os meus pais nunca foram desses, não. Mas eu lembro uma vez que a minha mãe pegou uma carta de Magic, assim. Que o nome da carta era, sei lá, Ritual da Cabala. Era uma parada meu assim. Deus. Aí era tipo... Ai, demônio é cheio de polvo, sabe? Aí minha mãe olhou e falou, gente, vendem isso pra criança, sabe? Tipo assim, quem permitiu que você comprasse isso aqui, sabe?
Pô, tu comprava cigarro pra tua avó, mano. Comprar uma carta de Magic era o menor dos problemas.
É verdade, é verdade.
Ó, eu acho que a gente vai ter algum anúncio super legal de personagem que todo mundo ama pra Multiversus, que é o Smash da Warner,
cara,
né?
Cara, eu tô doida pra jogar esse jogo, Coelho.
Sim! O jogo tá muito legal, você não jogou ainda.
Cara, esse jogo é maravilhoso. Sério, esse jogo é maravilhoso, gente. Eu me diverti muito jogando esse jogo. De verdade, é muito bom.
É muito.
Cara, a ideia é genial. E é tipo em duplas. E os personagens da War... Nossa, eu vou estourar de jogar esse joguinho. É muito minha cara. Vai ser incrível.
Muito, muito mesmo. E eles estão mandando super bem, assim. O jogo tá super legal. E eu acho que eles vão fazer algum anúncio legal de personagem. Porque a Warner tem todos os personagens que existem, sabe? Tem muita coisa boa pra eles explorarem. Então, acho que vai ser bem legal isso aí.
Eu acho que pra fechar aqui também, meninos. Tô vendo o logo da SEGA. Eu acho que é bem provável a gente ver... Talvez uma data do Sonic Frontiers. Essa semana saiu um vídeo aí divulgado pela IGN, pela gringa, com um gameplay, o primeiro gameplay do jogo, assim, tipo, extenso, é 7 minutos de vídeo. E, cara, esse jogo tá tão lindo. Eu nem sou tão apegada a Sonic, assim, vou confessar pra vocês. Não é uma franquia que, tipo, me acompanhando no meu crescimento, assim, sabe? Mas, cara, tá tão bonito esse jogo. É, tipo, mundo aberto com Sonic, sabe? O que, que pode dar errado? Eu quero muito ver mais esse
jogo. O que pode dar errado?
Muita coisa,
né?
Pode dar errado.
Frases ditas antes da tragédia. Eu vou confessar que eu vi o trailer, fiquei bastante empolgado, vi a gameplay, comecei a ficar com um pouco de medo, né? Vi algumas coisas ali que falei, caramba, eles precisam dar uma finalizada melhor em alguns detalhes e tal. Mas eles atrasaram o jogo, então se a gente ver mais coisas, né? Porque a gente viu um pedacinho muito pequeno e, cara, eu vou falar, parece que tacaram o Sonic no mundo de Sword Art Online.
É, tipo aqueles vídeos, tipo assim, vejo o Sonic na Unreal Engine 5.
É, exatamente essa vibe.
Ah, eu achei bem melhor que isso.
Não,
aí.
é bem melhor, mas assim...
Não, para com isso, Dan. Você não me desanima, não.
Não, olha, gente, eu sou o maior defensor de Sonic de todos. Mas assim, eu acho que essa gameplay que a Helena comentou parece mais uma coisa, tipo assim, isso aqui foi um playgroundzinho pra poder mostrar, tipo, como tá a movimentação do Sonic, que possibilidades podem ter ali, sabe? Mas se aquilo for a base da gameplay, me desanima bastante, porque são uns puzzles bem pobrinhos, sabe? Beleza, tem uma verticalidade ali legal, mas, no geral, eu tava bem hypado. Saiu um trailerzinho no início da semana passada, que esse episódio tá saindo, né? O trailer eu achei foda, vi o trailer e falei, caraca, animal. Aí quando eu fui ver a gameplay, foi meio, sei lá.
Dan, vamos ficar feliz pelo menos antes do lançamento. É isso.
É, vamos ver qual é que é.
Vamos ser positivos, né? Vamos lá.
É, eu tô com expectativa alta. Eu acho que se eles souberem preencher esse mundo aberto da forma certa, ter sempre alguma coisa que chama a atenção do jogador. Naquele sentido, até falando, trazendo o infame Breath of the Wild aqui, que você vê alguma coisa na distância, você quer sair correndo pra lá. Eu acho que isso que é o atrativo dos mundos abertos.
E fica o problema, no trailer não dá pra ver as coisas à distância, cara.
Porque não tá renderizado, né?
É isso que eu tô com medo, tá ligado? Eu também quero.
Ah, mas sabe o que eu acho, cara? Tipo assim, tá no momento em que a marca Sonic tá muito em destaque, né? Principalmente por causa dos filmes, né, que saíram, né?
Uhum.
Eles têm que olhar com muito carinho porque as pessoas estão voltando a olhar pra Sonic, assim.
Eles prometeram, Cardoso.
É, eles têm que ter bastante cuidado aí, porque senão vai dar ruim. Vai dar ruim. Eles vão deixar de aproveitar o momento em que a marca tá muito em alta, né?
Vai dar bom, gente. Vai dar bom, confia.
Confia.
Beleza. E aí, acho que vale a gente entrar aqui no Xbox Bethesda Game Showcase. Cara, vai ser o quê? Uma hora de evento?
Exatamente.
Então pode ter muita coisa, né?
Eu vi até rumor, eu acho que a gente até publicou isso, que vai ter cerca de uma hora e meia aí a transmissão, não sei. E eu acho que é isso, meio que corresponde, porque, cara, a Xbox, a gente tem que lembrar, começo do ano, eles fizeram a aquisição, sim, mais cara da história dos games. Então a Xbox hoje é um monstro. Tem muita desenvolvedora debaixo desse guarda-chuva Xbox, desse ecossistema Xbox. Então a gente pode esperar muitos anúncios dos mais diversos, assim, nomes, eu acho que nesse dia.
É, fora os estúdios que eles compraram no ano passado também, né? Então, são vários estúdios. Tem a Ninja Theory ali. Será que eles vão mostrar alguma coisa do Hellblade?
Nossa, quero muito, sim.
Porra, vai ser bem maneiro, assim. Talvez uma data, uma nova gameplay. Tem bastante coisa, né? Eu e o Daniel, a gente tá ferrado, né? Que a gente vai fazer live no dia da apresentação do Xbox, no Dia dos Namorados. E provavelmente vai ser uma apresentação longa, né, Dan?
É. Eu acho que o Hellblade... Cara, aquela última gameplay que eles mostraram, que o Cardoso não queria acreditar que era gameplay de jeito nenhum.
Não, eu já falei aqui no... Aquilo ali não é gameplay. Não é gameplay.
Não é possível.
Cara, surreal aquele vídeo, né? Surreal.
Não, é bizarro.
É tão orgânico a transição, assim, sabe? De, tipo, o que parece ser um pouquinho de cutscene, que a câmera vai pro rosto dela e tal, mas aí já volta, você fica, véi, ué... É justamente por essa parte orgânica, assim, sabe? De como aquele vídeo se desenvolve, que a gente fica em dúvida até, velho.
É muito
exatamente.
Muito
não,
bem
falei
feito.
Aqui, eu falei, não é gameplay, mano, não é possível. Eu ainda não cheguei nesse ponto de acreditar que os videogames chegaram aí já, sabe?
Uhum.
É porque é realmente muito foda.
Mas o que vocês mais querem ver nessa conferência da Xbox Bethesda?
O Phil Spencer.
Phil Spencer mandando um beijo pra nós no Brasil.
Não, o Phil Spencer anunciando a compra do Up. É isso que eu quero ver. Eu quero que ele anuncie exatamente isso. Ele falou assim, hey guys, you know Up, the Brazilian podcast, we are buying it. Tá ligado? Por um, sei lá, $50 a gente vende, tá ligado? Phil Spencer, não tem problema.
Só pra ele.
Exato. Se ele pagar o salário, tá tudo certo. A gente faz o...
Se ele tiver sem camisa, eu aceito até por um McDonald's.
Ele tira um pouquinho da camisa assim, e tá uma tatuagem da logo do Up no peito, entendeu? Tatuado assim. Aí sim.
Vai acontecer.
Vai sim. Cara, eu queria ver gameplay de Starfield.
Ah, eu também, muito.
Eu acho que tá na hora de mostrar uma gameplay. Teve a coisa do adiamento agora, né? Tipo, o jogo era pra ter saído em 2022, mas vai sair só ano que vem. Mas eu acho que é muito importante pro projeto eles mostrarem alguma coisa, sabe? Porque até hoje a gente não viu nada, e aí teve esse adiamento agora, então acho que tá na hora, assim, de mostrar alguma coisa, sabe?
Eu também espero muito que eles mostrem, eu acho que é o jogo que eu mais tô esperando ver, assim, nesse dia. Eu gosto muito dos jogos da Bethesda no geral, mas tipo, Starfield, a promessa de ser isso, o Skyrim no espaço, né, como eles estão descrevendo, é um negócio tão atrativo, tão louco pra mim, porque quanto mais expansivo for o jogo, quanto mais negócio ele oferecer pra mim, pra eu explorar e conhecer personagens, mais maluco eu fico, assim, então eu tô doida pra ver coisa do Starfield. A gente não teve uma revelação mesmo do jogo ainda, então eu acho que seria o momento. Até pra levantar justamente a moral da galera, assim, dos fãs que estão esperando faz tempo e agora teve adiamento. Então, revelar uma coisa aí pra nós, pra acender o hype.
E assim, eles estavam postando aquele documentário sobre o jogo, né? E tava um documentário muito legal. Tem lá no YouTube da Bethesda, inclusive. Tem legendado em português. E esse documentário tava me atiçando muito, assim. Eu falei, cara, quero muito ver esse jogo, quero muito ver uma gameplay, quero ver qualquer coisa, assim, porque realmente tá parecendo ser um trabalho muito bem feito e de um novo universo da Bethesda, né? Toda vez que a Bethesda faz um novo universo, acho que a gente tem que parar pra dar uma olhada, sabe? Porque vai ser foda.
Com certeza.
Mano, ano passado, a apresentação da Microsoft foi a minha segunda favorita. Eles mostraram algumas coisas que já tinham sido anunciadas, o que eu acho que eles vão fazer isso de novo. Só pra relembrar, galera, a quantidade massiva de conteúdo que eles têm. E é tipo um bagulho atrás do outro, assim, é metralhadora de anúncio, né? E colocaram muita coisa legal. Teve outro jogo, além do Starfield, que foi adiado, que foi o Redfall. Não sei se vocês se lembram.
Sim.
É, e o Redfall a gente não viu nada, né? Só teve
também
realmente uma
nada.
Gameplay cinemática.
Foi um vídeo cinemático, assim, que eles mostraram ano passado.
Tipo, achei a proposta bem legal, mas eu queria muito ver uma gameplay também.
Eu acho que tá na hora, né?
Ah, sim, com certeza.
Só que assim, vocês devem se lembrar que eles passaram 80% da apresentação falando Day One on Xbox Game Pass. Aí falava o jogo. Aí no próximo, On Xbox Game Pass. Aí no próximo jogo, Xbox Game Pass. Então, mano, eu acho que o foco deles vai ser ainda mais o Game Pass.
Ah, com certeza.
A gente ainda tem algumas incógnitas de coisas que eles compraram e que ainda não estão totalmente no Game Pass, da própria Bethesda mesmo. Então, eu acho que eles vão clarificar algumas dessas coisas e vão encher o Game Pass de mais jogo, assim, que a galera quer. Eu acho que eles vão aproveitar mesmo esse momento. Não é à toa que eles estão em todas na Summer Game Fest, fora da Summer Game Fest, em tudo. Então, ó, já fica o aviso aí, ó.
Assine o PC Game Pass.
Eu, inclusive, falar isso, assim, eu quero muito ver outros serviços entrando no Game Pass Ultimate. Sei lá, uma Crunchyroll, não sei, qualquer coisa assim, eu acho que seria muito legal. E eu queria muito ver mais alguma coisa de Perfect Dark, né? Porque já tem algum tempo que eles anunciaram o novo Perfect Dark, mas não saiu mais nada, sumiu, desapareceu, né?
Quem tá trabalhando no Perfect Dark é a Crystal Dynamics.
Que acabou de ser comprada.
Que maravilha, então deixa eu falar, a gente não vai ver nada de Perfect Dark, provavelmente.
Mano, o que eles anunciarem pro Game Pass, eu vou estar felizinho jogando. É por isso que eu acho que o Game Pass foda, o Xbox Cloud Gaming também. Porque eu pego meu controle de PS4, conecto no meu Mac, que não roda nada de jogo, e aí eu tenho acesso a todos os jogos, mano. É muito foda.
É muito foda.
Então, pra mim, é uma conferência que faz bastante sentido de acompanhar de perto, sabe?
Só pra corrigir a informação, The Initiative, o nome do estúdio que tá fazendo o novo Perfect Dark.
É, mas eles contrataram a Crystal Dynamics.
Ah, pra fazer alguma outra coisa do jogo, né? Tipo, alguma outra parte técnica do jogo.
É, na verdade, aparentemente tá rolando um problema lá dentro, eles não estão dando conta, e aí a Crystal Dynamics foi meio contratada, meio assim, só que, obviamente, quando você vê o nome da Crystal Dynamics, você acaba associando, olhando muito, né, pra eles, né? Então, sei lá, eu acho que a Crystal Dynamics vai acabar assumindo a frente, assim, sabe, desse jogo, e eles só não vão tirar da... Como é que é o nome? Do estúdio?
The Initiative.
É, porque eles são do Xbox Game Studios,
sim,
né?
Sim, sim.
Talvez exista um protecionismo aí pra não queimar o estúdio também, mas parece que estão com problemas lá no desenvolvimento. Mas enfim, isso é papo pra outro podcast. Mas você, Helena, o que você mais tá esperando no Xbox?
Ah, eu acho que outra coisa que eu vou querer ver, assim, apesar da gente ter transmissões focadas em jogos indie em torno desses dias, assim, que vai acontecer os eventos de E3 sem E3, eu gostaria de ver mais jogos indie, é isso, do Game Pass, porque pra mim, o que eu adoro, amo do Game Pass é não só ter acesso a alguns exclusivos e, tipo, uns títulos muito fodas, assim, até via cloud gaming no meu celular ou, tipo, no meu laptop, é que eu conheço muitos indies pelo Game Pass, então eu gostaria de ver novos jogos entrando no catálogo, novas coisas sendo anunciadas, novas ideias interessantes. Então meio que tô pra ver, assim, pra ver o que, que eles vão trazer.
É, isso vai ser bem legal. Inclusive o Outer Worlds 2, né, que foi mostrado na conferência do Xbox no ano passado e que acho que pode rolar, né, aí também.
Sabe outra coisa que eu quero muito ver, que eu acabei não falando? Tá prestes a lançar, né, mas o DLC do Cuphead.
Ah, ah, sim, é verdade.
Ele tá marcado agora pro meio do ano e eu gostaria de ver mais do jogo, assim, porque, putz, eu sou apaixonada no Cuphead, eu quero muito jogar esse DLC.
É, parece que tá no site da Tribeca, né, que é outra conferência que vai rolar no dia 10. A DLC, que é a Delicious Last Course, tá listada lá no site da Tribeca.
Então, confirmed, então.
Não sei, talvez não apareça na do Xbox,
né? Ô, Dan, sabe uma outra coisa que eu lembrei agora? Que eu não sei se a gente vai ver, mas The Elder Scrolls 6, poxa.
Ah, duvido, eu acho que é muito cedo. Mas se eles dropassem essa, ia quebrar a internet, hein?
Poxa, eu queria muito, queria muito.
GTA 6, hein? Olha aí,
ah,
já
não,
que vai
aí
falar
é
de Elder Scrolls 6.
Não vai acontecer.
Moleque, tu viu que GTA 6 bateu como o tweet mais comentado sobre games da história do Twitter?
Meu Deus.
É, o tweet do anúncio do GTA 6.
Meu mas Deus. Teve anúncio?
É, teve, eles anunciaram o GTA 6 há pouco tempo atrás.
Sério?
É, o que é isso, Cardoso?
Eu não vi isso não.
A gente falou aqui tudo.
Não vi isso não.
Claro que viu. Você tá esquecendo, eles não mostraram foto, não mostraram nada, eles só falaram. GTA 6 está sendo desenvolvido. Eles falaram que todo mundo já sabia, que é óbvio, mas eles falaram oficialmente. E aí foi o tweet mais comentado sobre games.
Eu não sabia disso não.
Aí eu fiquei sabendo.
Acho que você esqueceu.
Tô até procurando o tweet aqui porque eu realmente não vi.
Mano, o tweet que tá em terceiro lugar de games mais comentado, nada a ver com o assunto, tá? Mas é Splatoon 3, o tweet japonês do anúncio do jogo.
Nossa, olha só.
É surpreendente demais, né?
Demais, porque Splatoon nem é uma IP assim tão, sabe, grande. Claro que vendeu números consideráveis, mas eu fico surpresa com isso, assim, sabe? Eu não enxergava que ela é tão massiva a ponto de emplacar, assim, no tweet de forma tão expressiva.
Pois é, aqui no Japão, mano, é bizarro esse Splatoon.
É, de fato, é surreal. Eu acho que a gente pode ver o Alan Wake 2 também, hein, nessa apresentação.
Ah, mas tá muito cedo, não, Dan?
Ele tá marcado pra 2023, então se pá. Porque é outro jogo que a gente só viu um trailer cinemático e não tem gameplay ainda.
É, ia ser bem legal se eles mostrassem alguma coisa e tem super fit com o Xbox, né? Apesar dele tá anunciado pra outras plataformas também, eu acho que seria legal ele aparecer na conferência do Xbox. Bem, além disso, né, gente, tem todos os eventos que o Coelho chamou atenção no início do episódio, que é a Tribeca, tem também o da Netflix. Da Netflix, pelo que eu entendi, vai ter jogos, mas eles vão mostrar também a animação do Cyberpunk 2077, né?
Sim! Ah, isso que eu ia falar, eu tô muito empolgado pra isso. Hypei pra essa animação. Dan, pelo menos pra animação você tem que hypar, vai.
Eu gosto, acho que vai ser legal a animação. Diferente do jogo, não parece legal. Aí tem também a Sonic Prime, né, que é da Netflix, o Cuphead, né, que teve sequência já confirmada, pelo que eu me lembro. E tem também, essa daqui eu vi aqui enquanto tava montando a pauta, que é o Tekken Bloodline, eu nem sabia disso, gente.
Vai ser um anime, ele foi anunciado aparentemente no começo desse ano, mas eu fui ver o trailer também recentemente, que eu tava escrevendo uma matéria pro The Anime sobre a semana geeked da Netflix. Uhum. E eu fui procurar o trailer. Cara, tá animal esse anime, cara. Tá muito legal, assim. Tem os personagens de Tekken. Eu acho que eles pegaram muito a vibe, assim, do jogo, assim, da perspectiva 3D, ao mesmo tempo com a luta ali paralela. Eu achei muito foda. Tô bem hypada pra esse anime.
Pô, que maneiro. Eu tava bem por fora mesmo, assim, tipo, nem sabia. Tava zero no meu radar mesmo. E aí, não sei, vocês têm alguma expectativa pra essas outras? A Tribeca vai ter algumas coisas também. A gente vai ver a Plague Tale novo, né? Que foi mostrado, inclusive, na conferência lá do Xbox. O Oxenfree 2, mano, esse aí eu acho que vai ser foda. Gosto muito do primeiro Oxenfree. Quero ver muito o segundo também. E o que mais, Coelho, que a gente tem?
Mano, a gente tem a Wholesome Games Direct, que são sempre de jogos menorzinhos. Jogos indies que tem... Tá ligado aquele episódio que a gente fez aqui no Up? De jogos que te fazem feliz? Jogos que trazem um quentinho no coração? A Wholesome Games Direct é uma apresentação focada em jogos indies assim. Então sempre tem uma coisinha ou outra fofinha assim, sabe? Mas são jogos menores. Eu não sei o que esperar dela, porque, cara, no mundo de jogos indies tem um trilhão de coisas diferentes, né?
Uhum.
Mas com certeza vai ter uma outra coisa ali que eu vou querer guardar o nome assim pra pegar depois pra jogar.
Uma coisa que eu queria ver em alguma dessas conferências é o Baldur's Gate, mano. Queria que ele saísse finalmente, né, do Early Access, que ele ganhasse o português como idioma também, que seria muito bom se ele ganhasse o português. Queria muito ver ele também chegando nos consoles, e eu acho que isso só vai acontecer quando ele sair do Early Access, né, que tá rolando na Steam. É um jogo que tá aí sendo desenvolvido, né, junto com a comunidade. Ele tá sendo atualizado, recebeu há não muito tempo classes novas, mas é um jogo que eu queria jogar. Ele tá super caro no Early Access, absurdamente caro, e eu queria ele nos consoles, queria muito ver ele nos consoles. Então podia aparecer aí de repente na PC Gaming Show, não sei, né, na Future Game Show.
Uhum.
A gente não falou da Nintendo, né?
Não, a gente não sabe se vai ter, pô.
Tamo, sei lá, na expectativa aí de confirmarem alguma coisa.
Pois é.
Na Future Game Show vai ter a Team 17, né, que é a que faz o Worms e tantos outros jogos. Então é legal a gente prestar atenção nessa parte da Future Game Show, assim, na Team 17 especificamente.
É, sonhando aqui, o Unpacking, eu não sei se vocês chegaram a jogar, mas, nossa, foi um dos destaques pra mim do ano passado. E ele foi anunciado na Wholesome Games Direct do ano passado. Então, se for pra sonhar algum conteúdo novo pro jogo, o jogo é tão curtinho, né? Mas, sei lá, uma expansão, novas fases. Porque isso, eu vira e mexe, eu tenho vontade de jogar ele de novo, porque ele é tão curtinho, mas só pra ficar organizando as coisas lá. É um jogo tão relax, assim, sabe? Tão relaxante. E eu gostaria muito,
muito
de...
Bom.
Ou numa sequência, acho que seria muito cedo pra uma sequência, mas às vezes algum conteúdo novo, não sei. Se fosse pra eu sonhar, assim. Mas outra coisa que eu queria falar também é que na semana da Netflix, já tá confirmado. Bom, da Netflix é que isso, eles lançaram a lineup de anúncios já que eles vão fazer ao longo da semana, do dia 6 até o dia 10. E na quarta-feira, dia 8, junto com o Cyberpunk, eles colocaram um nominho aqui do Arcane na lineup. E cara, Arcane, pra mim, é a melhor adaptação de games, vou lançar essa, já feita. É maravilhoso a animação que eles fizeram do LoL pra Netflix. E já colocaram um nominho aqui, é muito cedo, porque uma série de animação dessa dá muito trabalho. Mas quem sabe eles revelarem qual vai ser a temática da próxima temporada, se vai ser na mesma região, se vão ter novos campeões, enfim. Nossa, só deles colocarem o nome Arcane aqui, eu fiquei, meu Jesus amado. Então eu tô muito curiosa pra saber o que eles vão mostrar.
Mano, pelo amor de Deus, se eles falarem de Arcane, eu vou surtar também, porque essa série eu engoli ela, assim, assisti duas vezes, é muito, muito bom mesmo. Fala sério, ia ser muito
cara,
legal.
Cara, eu sou zero LOLzeiro, mas eu amei essa série, amei.
Maravilhosa demais.
Até minha mãe gostou, cara, minha mãe falou pra caramba da série também.
É, eu acabei apresentando essa série pra muita gente, assim, meus irmãos que nem sabem o que, que é LOL, o que, que tá acontecendo. Eu falei, gente, assiste. E eles amaram, amaram demais. Então, putz, quero muito saber novidades de Arcane.
Ah, que maravilhoso. Tomara que seja pelo menos uma confirmação, assim, seria
trailerzinho,
legal.
Né? Trailerzinho.
Trailerzinho
é top. E eu acho que eu, sinceramente, nem gostaria que essa série saísse, sei lá, tipo, ano que vem já, sabe? Porque a qualidade da animação é tão massa e é tão bem feita. Eu prefiro que eles façam com calma, que demore 2 anos pra sair, do que sair rushado, assim, e de repente perder um pouco da qualidade, né?
Eu também prefiro, mas talvez eles já estivessem desenvolvendo ela há bastante tempo, Cardoso.
Em paralelo, né?
É, fico me perguntando se vai ser em Piltover ainda, o que, que eles vão arrumar. Enfim, tô curiosa pra saber mais.
É, vai ser legal.
Você, Cardoso, tem mais algum último jogo que você gostaria de ver?
Cara, eu vou te falar a verdade, cara. Eu só quero ver Tartaruga Ninja e a data. Eu só quero jogar esse jogo. O resto que vier é lucro. Mas eu só quero a data desse jogo pra poder jogar logo.
Justo. Sabe mais um só que eu queria ver? É o Witchbrook, aquele game de bruxos, né? Que é tipo Harry Potter sem Harry Potter e sem transfobia.
Ah, tô ligada qual é.
Tá ligado? Poxa, esse jogo é muito lindo. Ele tá no meu radar há muito tempo. E esses dias aí, tipo, saíram novas imagens, novas informações do jogo. Ele já tá com opção de wishlist na Steam. Então eu tô com o sentimento de que ele pode aparecer ali na Wholesome, ou de repente na própria Summer Game Fest de forma geral. É, não sei. A gente pode ver aí uma data, né?
Esse jogo parece Stardew Valley.
É, ele lembra um pouquinho.
Super bonitinho.
Cara, ele é basicamente um jogo de Harry Potter, só que não é Harry Potter.
Jogo de Harry Potter sem Harry Potter.
É, Harry Potter sem Harry Potter.
Caraca! Falando em Stardew Valley, cara, seria o momento perfeito pra eles trazerem algum tipo de update pro Haunted Chocolatier, né? Acho que é esse o nome do próximo jogo do criador de Stardew Valley, não é?
É, seria uma boa mostrada. Já tem um tempinho, né, que a gente viu.
É. Nossa, cara, isso é legal. Eu ia ficar muito feliz. Esse é um dos jogos que eu sei que eu ia hypar, assim, de ver alguma notícia nova.
Uhum. Muito bom.
Aí, pensando em outros nomes também, a Devolver tá marcada ali pro Summer Game Fest, né? É provável que eles mostrem o Cult of the Lamb, que é outro jogo que eu tô muito animada pra jogar, que é aquele do carneirinho, sabe? Que você joga literalmente pra agregar fiéis ao seu culto de carneirinho do capeta.
Caraca!
E você tem que avançar o seu domínio pelo mundo. Cara, maravilhoso a temática do jogo, a forma como ele é apresentado visualmente. Tô muito ansiosa pra jogar esse jogo.
É, legal. Seria bom a gente ver isso daí também. Ele apareceu no Indie World, que rolou há pouco tempo aí.
Foi,
né?
Foi sim, é verdade.
Foi breve, assim, mas ele apareceu lá sem data, sem nada, mas apareceu. Vou jogar um último aqui, um pedido pros deuses. Eu queria muito que a Pixel Remaster do Final Fantasy viesse pro Nintendo Switch, gente. Por favor. Pra todos os consoles, pra quem quiser jogar.
Não faz o menor sentido estar só no PC essa coleção até hoje,
cara,
né?
Cara, não tipo faz. Assim. E, tipo, a Helena lembrou bem, sabe? É aniversário de Final Fantasy. Pô, gente, pelo amor de Deus. Mete lá uma coletânea. Sei que vocês querem ganhar dinheiro, vão meter caro lá. Tudo bem, eu pago. Eu quero jogar. Por favor. Eu quero jogar. Não quero jogar pro PC. Eu quero jogar deitadinho ali, sabe? Meu Final Fantasy VI ali, de boa. Pô, por favor, façam isso. Pô, o jogo tá em português, tá bonitão.
Sim, nem que seja por cloud, né? Sei lá, eles fizeram isso
com o não, 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 não dá ideia, não. Não, não, não.
Não, não,
não,
Helena.
Pô, Zabuzeta, corta. Corta esse pedaço, Zabuzeta. Eu até me afastei aqui da mesa, assim, não, 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 não.
Pelo amor de Deus. Cancela.
Bom, gente, mas é isso, né, Coelho? Acho que essas são algumas das nossas expectativas. Acho que a gente poderia ficar aqui umas 3 horas fantasiando coisas, mas a gente precisa encerrar o programa também, né, cara? Senão a gente tá
Dan, mas e o PC Gaming Show, Dan?
Ó, a gente vai falar de PC daqui a pouco no nosso Pindica, entendeu?
Ah, é verdade, verdade. Aí, é o que importa já vai ter sido falado antes, mas quem sabe alguma coisinha. Ó, só pra não deixar em branco, cara,
vai,
a Nintendo vai aparecer, vai fazer o Nintendo Direct, opa, com certeza, e vai falar de Breath of the Wild 2, tá? Pronto.
Ah, não, Coelho, não vai falar. Amor,
oh, isso já é teu palpite do bingo, Coelho? Já é teu palpite do bingo?
Meu palpite do bingo vai ser o novo Donkey Kong, é esse aí que vai ser meu palpite,
sim,
vai ser revelado.
Coelho, pelo amor de
pronto.
Deus!
Helena, pronto, para de torcer, isso é o bingo, você tem que ganhar, você tem que torcer contra Donkey Kong.
Não,
você
tem que torcer a favor, porque o que importa é a felicidade, depois a gente divide essa pizza jogando Donkey Kong.
É, pronto. Sim, cara, meu coração pede muito por esse Donkey Kong, mano, ia ser muito incrível. Ó, vou lançar outra aqui, hein? Vou lançar o meu desejo pro Cosmos. Esse ano, Metroid Prime 4,
nossa,
sendo revelado com um trailer, eita, nem que seja cinemático.
Nossa senhora.
Não sei, hein?
É, foi ousada, hein?
Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas a Retro Studios, eles atualizaram só o banner, a imagem deles do Twitter. Cara, a internet foi a loucura, porque é uma ilustração da Samus de costas. Eu já fiquei sonhando, gente. Acho que tá na hora, acho que tá chegando. Só um trailer cinemático, assim, só pra mostrar o conceito do jogo e tal. Eu acho que vem aí. Eu tô sentindo no meu coração que esse ano vai. Esse ano vai.
Oremos, então. Gente, vamos fazer o bingo rapidinho aqui?
Eu já fiz.
Não, então tá, vai, Coelho. Eu quero que você diga o que vai rolar, com certeza aí, que o seu coração está dizendo, e o que não vai rolar. Fala aí.
Vamos lá, hein, Helena. Ó,
ai, Jesus.
Não, tu já falou o que vai rolar, que é Donkey Kong. Segura essa. Agora fala o que não vai rolar.
Donkey Kong vai rolar. Donkey Kong vai... O que não vai rolar? Metroid Prime 4.
Não! Por que, Coelho? Você tá cancelando as minhas energias positivas aqui com ele.
É essa aí, ó, Helena. Vou querer minha pizza depois.
Cardoso, qual é o teu palpite do Bion, cara?
Pô, vou falar duas coisas que vão rolar. Pode ser duas coisas? E uma que não vai rolar?
Eu só ganho ponto se acertar as duas.
Pô, aí é foda. Pô,
mas, ó, se tu vier assim, ah, vai rolar Phil Spencer e vai rolar... Aí é sacanagem, né, pô?
Pô, não, não. Vou, pô, anúncio, anúncio.
Tá.
Ó, eu acho que vai rolar novo serviço pra Xbox Game Pass. Eu acho que vai rolar. E eu acho que não vai rolar o novo Mario 3D.
3D? Não, é, 3D não, cara.
É, não vai rolar um novo Mario
não,
3D.
Não, mas você tem que dizer coisas que estão anunciadas que você acha que não vai rolar, pô. E não coisas que nem sequer...
Pô,
não,
essa regra pô, é nova, hein,
essa regra essa é nova, mano. A galera tá falando de Metroid Prime 4 aí, jogo que, pô, não
mas
tem
já foi anunciado,
jogo.
Tá bom,
pô,
tá bom.
Foi anunciado há 36 anos atrás, pô. Aí
tá
é foda, aí é foda.
É, mas é verdade, Brasil dá essa regra aí, até que faz sentido, né?
Ah, não vai rolar um novo jogo do Banjo.
Ô, Helena, Helena, você viu que o Dan no começo falou assim, ah, porque o Cardoso depois fala que ele é excluído, que não sei o quê. Aí, o cara inventa uma regra que não existia até então, só pra me fuder, aí eu sou o...
Pô, não, então tá bom, vou seguir tua linha. Objection. Vou seguir tua linha, ó. Não vai rolar o anúncio de um VR pra Nintendo Switch.
Não. Aí tu tá exagerando.
E vai rolar, pô, o Phil Spencer. Não. Pronto.
Até porque o VR do Switch já existe, pô. Se tu procurar na Shopee, tu vai achar o VR do Switch.
Não, tá bom. Qual é teu palpite, então?
Não, tá bom. Você quer que eu fale alguma coisa pra você ficar feliz que não vai rolar?
Sim.
Não vai rolar nada de Zelda 2. Não vai rolar.
Caraca.
Isso é um bom não palpite, vai.
Pô, esse pontinho aí vai ser meu. Ô, louco, Cardoso. Essa eu gostei.
Tá bom. Não vai rolar, não vai rolar.
Helena, qual é o seu palpite?
Tá, o meu, o que eu acho que vai rolar, eu já lancei aí. Fui super ousado com o Metroid Prime 4. No mínimo, o remake do Prime, vai. Que tá tanto no burburinho aí. No mínimo, vai. Pelo menos. Mas, enfim, o Metroid Prime 4. E eu acho que não vai rolar o Star Wars Jedi Survivor. Eu acho que é, poxa, muito cedo. Acho que não vai ter novidade, não. Como saiu agora no Star Wars Celebration, eu acho que tá muito perto. O jogo tá pro ano que vem. Acho que eles vão deixar um trailer de gameplay aí pro The Game Awards. Vamos ver.
Beleza. Ó, eu vou apostar que vai rolar o remake de The Last of Us. Sim. Vai rolar.
Não. Por quê, cara? Por quê, cara? Pra quê,
eu,
cara?
Eu só quero ganhar o bingo. Eu acho que vai rolar. E não vai rolar... Porra, pera aí. Tem que ser coisa que já foi anunciada, né?
O feitiço voltou contra o feiticeiro, então.
Não, pô. Eu só tô raciocinando aqui agora. Tá. O que vai rolar é o The Last of Us e não vai rolar God of War.
Vixe. Vai rolar nada do God of War? Nada? Zero?
Não. Não vai rolar God of War.
Caraca, tu não tem coração mesmo, hein? Caraca. Tá ousado.
Quero pizza, né? Não quero pizza. Beleza, então, gente. Essas foram as nossas expectativas, né, Coelho?
Com certeza, com certeza. A Helena vai ali comer uma pizza que eu comprei. Helena, espero que seja maravilhosa essa pizza, tá? Depois você vai me pagar, porque eu já tô adiantando, já que você vai ter que me pagar uma pizza por causa do ponto do Metroid Prime 4.
Já tá me cobrando a pizza, nem foi bola, já tá ali, ó. Entendi, Coelho, entendi.
A pizza futura.
Cara, o detalhe é que a Helena, ninguém perguntou pra ela se ela queria participar do bingo, né? Ela simplesmente entrou e se perder vai ter que pagar, sabe?
Tô aqui no rolê, só vamos.
É isso, entendeu? Então, vamos nessa pras nossas indicações.
Bora, daqui a pouco você volta, Helena. Daqui a pouco você volta, espera um pouquinho.
E agora, Dan e Cardoso, vamos para mais um Up Indica especial aqui dos nossos queridos amigos maravilhosos que acreditam no nosso trampo aqui da Xbox Brasil, né, gente? Com os jogos que a gente gosta muito e que selecionou e que estão disponíveis no PC Game Pass. Vamos nessa?
Vamos nessa. E tem coisa pra caramba, né, cara?
Tem coisa pra caramba, mano.
É, não, uma coisa legal é que a galera da Xbox Brasil procurou a gente pra fazer todos esses conteúdos que a gente tá fazendo aqui ao longo desse mês de junho, né, dentro do Up. Mas a gente teve liberdade pra fazer a nossa própria curadoria aqui de jogos. Só que tem jogo pra caramba. E a gente teve que ficar quebrando a cabeça, né? Porque não dá pra gente fazer 300 horas de conteúdo aqui, então.
Não, e o pior foi nossa briga. Tipo assim, um queria pegar um jogo, o outro queria pegar esse jogo também, e a gente teve que decidir aqui na mão quem ia ficar com o jogo, né, Dan?
Exatamente. Quem começa?
Eu começo.
Coelho, é contigo mesmo, Coelho.
Eu começo.
Up Indica, assine o PC Game Pass.
Meu Deus.
Essa é a primeira indicação. Eu quero começar com um jogo que tem no PC Game Pass, que é um jogo que eu joguei há muitos anos atrás e que ele tá aqui, ó, guardadinho no meu coração. E é um jogo que o cara, ele vai terminar de ouvir o podcast aqui, ou a moça, e ele vai poder baixar e jogar em 2 horinhas, tá zerado, mano. E é uma experiência que vai ficar guardado no coração. Eu estou falando de Limbo.
Olha,
porra, puta jogaço Limbo, mano. Curiosidade aqui, tá? Esse game, ele era originalmente exclusivo do Xbox quando ele foi lançado originalmente. Olha aí.
Na época, Microsoft Game Studios.
É, cara. Ele foi um dos jogos indies disruptivos, assim, pra indústria, né? Que quando tava explodindo a galera falando dos jogos indies, prestem atenção nos jogos indies, vamos jogar, e muita gente começando a conhecer vários jogos indies novos, o Limbo foi um desses que tava ali nesse meio, que se destacou, né? Ele é um puzzle platformer, que você começa o game e você não entende nada.
Ô, Coelho.
Oi.
Desculpa te interromper. É que eu me lembro, só pra dar um contexto aqui, que nessa época que saiu, o Limbo é de 2010, né? Nessa época, foi a época que a Microsoft, ela fez dentro da loja do 360, né? Aquele Xbox Live Arcade. Indie. Uhum. Um serviço dentro do negócio que apoiava exatamente jogos menores, né? Jogos independentes, em sua maioria, mas jogos menores. O Limbo era um dos carros-chefes, mano, desse catálogo aí. Não é pouca coisa não, cara.
Sim, o Xbox Live Arcade, ele foi muito importante pra indústria dos desenvolvedores indies. Tem até aquele filme, mano, é Indie Game The Movie, que os caras mostram, acho que, 3 ou 4 jogos indies diferentes. Não sei se vocês chegaram a assistir, eu assisti 4 vezes esse negócio.
É o que fala do Super Meat Boy também, né?
Isso. E todos eles, eu acho que estavam envolvidos com o Xbox Live Arcade nessa época.
É, pode crer. Mas vai, fala aí do jogo, cara, desculpa.
Pra quem não tá ligado, ele é preto e branco. É uma primeira coisa que chama atenção, assim. Todo o cenário dele, ele brinca com figura e fundo, assim. Quando o personagem principal, que é um garotinho, ele tá num fundo escuro, você só consegue ver meio que os olhos dele brancos brilhando, né? E aí ele vai interagindo dentro de uma floresta. O jogo, ele tem uma trilha sonora bastante ambiental também. Ele é muito ASMR, né? Você ouve muito o ranger da madeira quando você pisa nela.
Como é que é, coelho, esse ASMR do jogo?
É meio assim. Não, essa é quando aparece a aranha. Quando aparece a aranha é meio assim.
Dá muito medo, mano.
Dá muito medo, né?
Tá maluco, cara.
Caraca, porque é uma aranha gigante que vem com aquela pernona e ela se mexe quando você vai chegando meio que perto dela, né? Aí ela meio que reage a você, assim, você fica tipo meio com cagaço de chegar perto dela. Mano, esse jogo, ele é cheio de sensações, né, Dan?
Se eu não me engano, a gente citou ele recentemente aqui em algum programa que a gente fez falando sobre...
Eu adoro esse jogo, eu devo ter citado.
Eu acho que foi o Ricardo que citou num programa aqui. Você também falou, porque ele tem essa coisa de ser cinemático, né? Os plataformas cinemáticos, porque nessa época, acho que esse termo ainda não era nem tão forte, assim, nem tão disseminado. Mas ele era um jogo que ele foi muito comparado aos filmes noir, né? Porque ele tem toda essa pegada bem noir, assim, né? Essa coisa do preto e branco, aquelas luzes, assim, dramáticas, né, cara? É um negócio que a gente fica perguntando, né? Pô, videogame é arte ou não é, afinal de contas?
Ah, é arte, com certeza é arte. Mano, e assim, você vai avançando no seu rumo pra tentar entender o que que aconteceu, o que que tá acontecendo, por que que você tá ali naquele lugar, né? O que que é essa história? E o jogo, ele vai te cativando porque, primeiro, o platforming dele é excelente. Os diferentes puzzles ali, às vezes é um puzzlezinho de empurrar a caixa, às vezes é um puzzle realmente você pular numa plataforma certa, e aí, à medida que as coisas vão escalando, você tem que lidar com alguns perigos, como o lance da aranha, ou com a gravidade. Tem um local muito louco dentro do game que tudo muda de gravidade, você pisa no teto, e depois você pisa no chão, e você tem que ficar meio que trabalhando a fase daquele jeito, e você vai meio que tentando entender, né, o que que tá se passando. A ambientação do jogo é o destaque dele mesmo, na minha opinião, né, você tá o tempo inteiro imerso naquela experiência, porque a ambientação dele é muito legal e a jogabilidade dele é muito boa. E aí, mano, é que eu não quero dar spoiler pra galera, mas é que tá na ponta da língua, se assim, eu tô com vontade de falar.
Não, não dá não. Ah, cara, droga, o Cardoso tá não jogou, cara.
Cara, é sempre assim, né? É sempre assim. Aquele filme lá que a gente comentou da live fechada. Pô, não vi o filme. Ninguém me pergunta se eu vi, ninguém me pergunta se eu quero tomar
agora
spoiler.
Agora eu tô falando.
Porra, caraca. É foda.
Cardoso é nossa drama queen, cara. Impressionante, cara.
Mas assim, Cardoso, faz o seguinte, entra lá no PC Game Pass, joga Limbo, mano, em 2 horinhas ou até menos, você consegue zerar o jogo e depois vem conversar com a gente sobre a sua interpretação do final, o que que aconteceu.
Mas posso pedir um favor?
Por favor.
Vocês podem passar pela parte da aranha por mim e aí eu continuo depois?
Não tem como.
Não dá, mano.
É aranha o jogo inteiro?
Não.
Pô, então passa pra mim aí na moralzinha e aí eu continuo dali. Pode ser?
Tu vai conseguir, mano. Tu vai conseguir.
Tá bom.
A gente te ajuda, Cardoso. Tá tudo certo.
Tá bom.
Mas, ó, o modo com que Limbo progride, junto com o level design dele, principalmente na dificuldade e na criatividade que os puzzles têm, é excepcional. À medida que você vai passando dos diferentes lugares ali, apesar dele ser preto e branco, sempre uma novidade, fazendo com que a gente não consiga sair da cadeira até terminar o jogo. É um daquele jogo que você vai iniciar e vai zerar em uma sentada só na cadeira, sabe?
Muito bom.
Então é isso. Joga em Limbo, vale muito a pena. O jogo é muito maneiro.
Eu recomendo também, cara. Esse é bom demais. Vou fazer a minha Aquário, hein?
Vai lá.
Porque da última vez eu faço, Dan fica falando muito, aí não acaba nunca, então vou falar aqui no meio, entendeu? Que é que vocês me cortam, aí o Cardoso vai começar a falar, entendeu?
Tá bom, vai lá.
Porque o jogo que eu vou indicar aqui, eu tenho certeza que ninguém nunca ouviu falar, mano. É um jogo bem desconhecido, assim. É um tal de The Elder Scrolls 5 Skyrim. Vocês conhecem esse jogo, gente?
Não.
Pelo amor de Deus, né, Dan? Pelo amor de Deus. Duvido que tu vai falar pouco.
Eu vou falar pouco, eu juro. Eu juro que eu vou falar pouco. Porque, cara...
O Skyrim é foda.
Uma coisa que é curiosa do Skyrim é, tipo assim, a primeira coisa que você pergunta quando alguém te indica um Skyrim agora em 2022 é, tipo assim, vale jogar o Skyrim hoje? Tipo assim, é um jogo de 2011, sabe? Muita coisa mudou de lá pra cá. No próprio gênero de jogos de mundo aberto ali, de RPG de mundo aberto, muita coisa mudou. Então, tipo, o Skyrim não envelheceu mal, não sei o quê. Cara, não. Ele não envelheceu mal, mano. É impressionante o quanto a comunidade manteve o Skyrim vivo e o quanto a Bethesda olhou pra essa comunidade e trouxe pro jogo as melhorias que a própria comunidade fazia. Porque o Skyrim, ele teve uma longa vida no PC exatamente por conta da comunidade de mods, né? As pessoas faziam os mods ali, os mods feitos por fã pro Skyrim pra poder incrementar, pra deixar o gráfico mais atualizado, né? Um visual mais bonito, com efeitos de luz e não sei o que, não sei o que lá. Em um determinado momento, a Bethesda, ela resolveu abrir uma lojinha dentro do Skyrim pra colocar os mods deles mesmos. E depois, com a Special Edition, que é a versão do Elder Scrolls 5 que tá disponível no PC Game Pass, ela tem uma loja onde você entra, tem um catálogo imenso de mods e muitos mods feitos por fãs, não apenas os mods feitos pela Bethesda. E esses mods são todos gratuitos, você não paga pra você instalar essas configurações. E cara, da última vez que eu peguei o Skyrim pra jogar, entrando pela lojinha da Bethesda, assim, eu achei uns guias no YouTube, sabe? De tipo, como deixar Skyrim mais bonito do que um jogo atual? Tipo assim. E aí você instala uma porrada de coisa lá, de efeito de luz, de sombra. Você instala até skin nas casas, cara, nos vilarejos. E o Skyrim, ele fica completamente diferente, assim. E ele mantém a jogabilidade clássica dele, que é maravilhosa pra mim, eu ainda acho. E eu acho que ele é um jogo que, pra quem jogou na época e nunca mais pegou, sabe o que é? Tipo assim, ah, joguei lá em 2011, 2012. Eu acho que hoje é um bom momento pra você voltar a jogar por conta de todas essas funcionalidades que estão presentes nele. E se você tá ouvindo e você nunca jogou Skyrim, mano, jogue. Porque ele é uma aula de RPG, de mundo aberto. Tudo o que você tá jogando desse gênero, sei lá, de The Witcher até Zelda, tem um quê de Skyrim ali, porque o Skyrim fez de uma maneira que influenciou tudo que veio depois, sabe? E eu acho fantástico. É um mundo muito incrível. Inclusive, no catálogo do PC Game Pass tem os outros jogos da série Elder Scrolls, caso você queira jogar, né? Porque esse daí se passa depois do Oblivion e depois dos acontecimentos de Oblivion. Se você quiser dar mais contexto, dá pra jogar.
O Oblivion é legal.
É, eu joguei lá atrás também, mas não me lembro, mano. Tem muito tempo o Oblivion, sabe?
Dan, eu tenho uma dúvida. Tem algum mod, tipo, de conteúdo que faz uma coisa muito louca? Ou faz um jogo novo dentro? Ou os que você usou mais, é, tipo, de aprimoramento visual, mapa, esse tipo de coisa?
Cara, eu usei mais os de aprimoramento, assim, mas tem várias coisas, cara. Tem coisas pra, tipo, se deixar o seu personagem com aparência muito diferente, até coisas que te deixam super poderoso, sabe? Tem os mods de experiência infinita, tipo, você mata um inimigo e ganha experiência pra caramba, sabe? E tem os mods de super força que você fica forte igual os gigantes. Tu lembra que o gigante do Skyrim tinha aquele golpe que ele jogava você pro alto, assim?
Sim, muito bom, mano. Ele dava aquela marretada no chão e tu saía voando muito alto.
Sim, tem um mod pra você ficar forte assim, pra você ter esse golpe, né? Tem os mods pra você ter todos os shouts, né? Os gritos lá dos dragões. Muito bom, né? Cara, tem tudo isso lá. E também tem, o que eu acho incrível demais, são os mods pra aumentar o FPS do jogo, né? Isso, principalmente no console, né? O pessoal usa mais, né? Já que no PC você libera. Mas são mods que afetam o desempenho do jogo, não apenas o visual, assim. Então você consegue deixar o jogo com um combate mais fluido através de um mod, sabe? Você consegue fazer com que o personagem se mova de uma maneira diferente através de um mod, que os golpes fiquem mais soltos. Tem muito mod, mano. Muito mod, assim. E a comunidade que joga em PC é muito familiarizada com isso. E muitos mods foram filtrados pela Bethesda e estão oficialmente dentro do jogo. E eu acho isso muito maneiro. É tipo assim, é como esse tipo de jogo que atravessa gerações, que atravessa anos, deveriam pegar isso como exemplo de comportamento, sabe? Que é você olhar pra quem faz o seu jogo ser o que ele é, né? Que é a comunidade, é quem joga. Então, eles olharam, viram o que as pessoas faziam, viram o que as pessoas faziam de melhor e adicionaram no jogo como um conteúdo, entre aspas, oficial ali, né? Disponível pra você usar dentro do jogo sem ter que fazer nenhum tipo de gambiarra.
Assim. Lindo, Dan.
Eu não vou entrar muito aqui na lore, no que Skyrim é, porque é um jogo que, pô, cara, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, sabe? Mas eu acho que esses méritos dele ter atravessado, tipo, uma década de vida e a Bethesda ter descoberto como manter o jogo vivo e o jogo de uma forma, assim, relevante ali ainda, é muito legal, cara. É muito maneiro. Tem que ser jogado, Skyrim. E a versão de Special Edition que tá disponível no catálogo do PC Game Pass é a que tem todas as DLCs. Então tem a DLC que você faz casinha, tipo The Sims, tem a que você vira vampiro lá, tem tudo.
Que essa da casinha começou como um mod também.
É verdade.
Eu me lembro disso.
É verdade.
E eles colocaram dentro do jogo como uma funcionalidade.
aprimorada e tal.
Maneiro, Skyrim é muito foda, meu.
Cardoso tá em silêncio. Cardoso tá jogando Skyrim agora, certeza. O que você tá jogando aí, Cardoso? Conta pra gente.
Cara, agora eu estou vendo fotos do jogo que eu vou falar agora, porque toda vez que eu falo sobre esse jogo, eu penso que eu vou falar sobre esse jogo, ele já me transporta pra um outro lugar. Outras alturas. Ele me coloca em outras alturas.
Esse jogo é sobre um meio de transporte, Cardoso?
É sobre um modo de vida, cara. Não é só um meio de transporte.
Conta pra gente, qual que é a sua indicação de hoje?
Cara, minha indicação de hoje é aquele que eu já falei algumas vezes aqui, que já tem até programa sobre isso, mas eu não canso de falar. É sobre ele. Microsoft Flight Simulator. Pô, cara, fica até difícil colocar em palavras, assim, o que eu sinto pelo Flight Simulator que lançou ali em 2020. Em 2020 a gente tava vivendo o auge da pandemia e o auge daquela loucura que a gente não sabia o que ia acontecer, como é que as coisas iam ser, né? E tudo aquele drama que a gente tava vivendo, né? E aí eu lembro que quando eu vi as primeiras imagens do Flight Simulator, eu falei assim, nossa, que bonito, deve ser legal de jogar e tal. Mas eu não sabia que eu ia jogar esse jogo durante uma pandemia, né? Quando ele lançou, cara, Day One lá no PC Game Pass, comecei a jogar por curiosidade, porque eu falei assim, ah, cara, nunca vou, que eu vou me interessar por aviação, por esse nível de simulação, porque ele é um jogo difícil, né? Ele é um simulador de fato. Claro, você tem as opções ali de jogar um modo mais arcade, mas o legal é você jogar simulação e aprender a coisa e tal. E, cara, ele fez uma coisa que nenhum jogo conseguiu fazer comigo, que é, de fato, me levar pra viajar sem eu sair de casa, sabe? Como ele tem um mapa global completo, ele é literalmente o mundo inteiro, e ele tem literalmente todos os aeroportos do mundo e todos os lugares do mundo.
Caralho, toda vez que eu me lembro disso, eu fico em choque de novo. Isso é muito bizarro,
sim,
mano.
Sim, é muito foda. Cara, sabe o que eu ficava fazendo? Eu ficava pensando nos lugares que eu queria viajar depois que a pandemia terminasse, e aí eu ia lá com o avião, tá ligado? Eu pegava o avião e eu ia no lugar pra ficar olhando, pra ficar vendo e tal.
Maneiro.
E, cara, isso foi tão importante pra mim, assim, porque eu tava vivendo aquele momento de desespero de não sair de casa, de não fazer nada, de não ver o mundo e tal. E esse jogo me trazia tanto conforto pelo fato, tipo, de poder vivenciar essa coisa de ver o mundo, de viajar, de ver outros lugares, só que ali de cima, sabe? Flight Simulator foi muito importante pra mim e foi muito legal que na época a gente fez um programa com o Xbox Brasil sobre Flight Simulator, né? A Xbox Brasil chamou dois pilotos pra participar do programa e foi muito foda ter essa visão de uma galera que vê aquilo ali como uma coisa um pouco mais técnica também, né? E, cara, o nível de detalhe desse jogo, tanto visual quanto, cara, de cada botão que você tem ali no seu teclado, que ele vai fazer uma função diferente na aeronave e tal, cara, é inacreditável, é inacreditável. Mano, você pode transformar esse jogo, tipo, num cockpit de avião e jogar como se fosse um avião de verdade, sacou? Só que ali é uma simulação e tal. E ao mesmo tempo, ele também funciona pro público que não, tipo, vai ter essa expertise de aviação e tal, que é a maior parte do público também, né? Porque você pode jogar ele super arcadezão, né? Inclusive, lançou pouco tempo atrás uma atualização do Top Gun, um filme que saiu agora tem pouco tempo, né, o Top Gun Maverick.
Ah, não sabia não.
Não?
Ah, é verdade, ficou disponível agora pouquíssimo essa
atualização. Eu me lembro quando ela foi anunciada, mas eu não sabia que ela tinha saído aí em paralelo com o filme, não.
Agora pouquinho.
É, exato, é. Saiu em paralelo com o filme e, cara, o jogo tá sempre em atualização. Sempre rola, tipo assim, ah, é atualização global, e aí eles adicionam mais aeroportos, colocam mais aeronaves. Teve uma época que lançou uma atualização do Japão, então eles detalharam a cidade do Japão inteira.
A cidade do Japão inteira foi maravilhosa.
Desculpa, gente. Eu ia falar a ilha do Japão, né? Acabei falando cidade. Mas enfim, o país, Japão. E é muito legal essa coisa de você poder viajar e ver o mundo ali numa escala que ele realmente é. Num jogo, né, cara? Isso é impensável, né?
Isso é muito louco, mano. Isso é inacreditável, pelo amor de Deus.
Inclusive, fica uma curiosidade aí. O jogo tem uma mídia física, mano, pra PC, que a mídia física tem 10 discos, se eu não me engano. Vou até ver aqui pra não falar besteira.
Manda pra gente, Microsoft.
É isso mesmo, tem 10 discos, inclusive... Não, agora eu vou falar isso. A Xbox Brasil prometeu pra gente, no outro programa que a gente fez, uma versão física do Microsoft Flight Simulator.
Eles prometeram que iam ver, eles prometeram que iam tentar.
Eles prometeram mesmo? Eu não lembro disso, não.
Não, eles não prometeram, não. A gente é que pediu pra eles no nosso programa do Flight Simulator. Olha, na nossa cabeça agora já até prometeram, mano.
Não, prometeu.
Você sabe que a Xbox vai virar e falar, corta esse pedaço aí dessa...
Ô, Microsoft, pô, Microsoft. Eu e o Lito, Lito do Aviões e Músicas, a gente pediu tanto essa edição. Pô, manda pra gente, por favor. O Lito não sabia que existia essa edição física e eu falei no programa. E ele ficou, nossa, meu, preciso.
Já tal, era, tal. Cardoso. Eles nem produzem mais. Edição limitadíssima.
Meu maior sonho ter essa edição. Poxa, Microsoft. Poxa.
Tá bom, gente. Coitados, cara. Os caras vão ficar lá ouvindo isso falando, caraca, os caras estão pedindo bagulho, os caras são muito chatos.
De novo, mano, de novo.
Essas história, todo dia isso.
A gente já apoia o programa, já tem 5 programas novos por causa do nosso apoio, os caras ainda querem a mídia física.
Pô, por favor, cara, eu não tô pedindo nada, eu pago. Só consigo uma venda disso, porque eu preciso comprar isso, eu preciso ter. Eu vou comprar uma entrada de disco pro meu computador só pra poder ter essa edição. Poxa, Microsoft.
Caraca,
por favor.
Depois dessa até eu fiquei convencido.
Não, Cardoso, não precisa comprar a entrada de disco. Baixa no PC Game Pass e guarda a edição física lá, pô. É o que eu faço.
Pode ser.
É, eu não abriria. Se eu ganhar uma parada dessa, eu não abro. Tá bom, essas foram as indicações de hoje, gente. Vai lá, olha lá o PC Game Pass, tem todos esses jogos aí. Aproveita e joga e seja feliz. É isso.
Joga em Limbo!
Bora!
Meus amigos, ó, muitas expectativas, espero que todo mundo tenha anotado tudo. Helena está de volta aqui com a gente agora.
Tava boa pizza, Helena?
Tava boa pizza?
Tava uma delícia. Vixe, Maria, tô lambendo os dedos aqui com farinha de pizza aqui. Tava maravilhoso.
É verdade esse bilhete?
Era pizza de nanguinho, gente. Mandei uma pizza de nanguinho.
Ai, gente, não, coelho, não.
Cara, para que com nojo. Isso, cara, pelo amor de Deus.
Qual é, mano? Preconceito com o nanguinho.
Não é com o nanguinho, é com você, cara. É você falando nanguinho.
Ô, coelho, nanguinho é seu baby talk, cara, quando você fala de nugget, é isso mesmo?
Cara, onde esse papo vai,
que
mano?
Que baby talk, Cardo? O que é isso?
É o seu baby talk, cara. Você fala nuguinho, cara. Pelo amor de Deus,
nuguinho.
Cara. Nuguinho? Não, por favor.
É, tu fala o quê? Tu vai beber um todinho, tu fala Todd? Tu fala todinho.
Não, peraí.
Não, todinho existe diferença coisa. Entre Todd e todinho.
Não, não, não. Galera, então, ó, o Up tá acabando. Muito obrigado aí, cara. Pelo vídeo é maravilhoso. Helena, eu tô muito, muito, muito feliz que você veio aqui gravar com a gente. Tô muito feliz que nesse dia que o pessoal está ouvindo a gravação, muito possivelmente, a gente vai estar trocando uma ideia aí no mesmo local. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, foi demais. Deixa aí pra galera as suas redes sociais, onde é que o pessoal pode te encontrar.
É isso aí, meninos. Obrigada demais pelo convite. Adorei participar do programa, adorei nosso papo. Vou falar que até reacendeu um pouquinho a chama, porque é isso. A ausência da E3 deixa um vazio no meu coração, mas tô começando a hypar. Esse papo nosso serviu ainda mais pra me deixar animada. Bom, falando um pouquinho então das minhas redes sociais, no Twitter eu tô como Elvenog, H-E-L-V-N-O-G, e também no Instagram tô com essa arroba. E também eu faço as minhas lives lá na Twitch de terça a quinta, a partir das 8 horas da noite, em twitch.tv/ilina. Se você me seguir nas redes sociais, pra não complicar, porque a minha gamertag é meio complicada, entra lá nas minhas redes sociais, vai estar o link lá da Twitch certinho. E se junte a nós, que o chat da minha stream é muito fofinho, muito querido, muito amorzinho, inclusive beijo chat. Então venha fazer parte da nossa comunidade, que é super bacana.
É isso, isso aí, Helena. Muito obrigado por ter colado aqui com a gente. E, bom, a gente vai ficando por aqui, né, gente? Não deixa de conferir aqui o link do nosso Catarse. Não deixa de conferir aqui o link do PC Game Pass, tá aqui na descrição também, pra você conhecer mais do catálogo e acompanhar nossas indicações também por lá. Cardoso,
oi.
Muito obrigado, cara, pela sua presença, seu sorriso maravilhoso aqui, cara. Fico muito feliz, cara.
De nada, cara. Pra quem me segue aí nas minhas redes, sabe que eu tô com uma dor na lombar fodida e eu tô aqui em pé gravando o podcast. Então,
assim, tá gravando o podcast em pé, mano.
É muito amor, é muito amor. Eu tô aqui esse tempo todo de gravação em pé, gravando, porque nosso público, nossa comunidade merece.
É sobre isso, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta. E essa semana tem mais episódio, hein? Sexta-feira aí tem Indie Ataque pra vocês, graças aos nossos queridos do Xbox Brasil. Então vamos nessa, Coelho?
Vamos nessa. Quarta-feira, às 10 horas da manhã.
E sexta-feira também.
Sexta-feira também, às 10 horas da manhã. Ativa o sininho aí, porque os próximos dias a gente vai ter mais coisas nos nossos programas. Se você entrar na nossa rede social lá, ó, vai lá no Instagram agora, @segueup. Vocês vão ver a agenda das lives, vocês vão ver a agenda dos programas, que é o mais importante de tudo. E dá uma olhadinha nos links aqui da descrição e deixa um review aí pra nós. Faz essa boa aí pra gente. Vocês são férias. É isso aí, amigos. Até o próximo episódio. Muito obrigado a todos. Valeu, Helena. Valeu, Cardoso. Tão lindos. Beijos. Até semana que vem.
Tchau. Pera aí, rapidinho. A gente vai chamar de expectativas pro quê?
Pra E3,
ah,
pô.
Eu falaria E3, mano. E aí depois eu zoava, falava... Ah.
É isso, mano. Ninguém chama essa época de outra coisa. É a época da E3, sem E3. Expectativas pra E3, sem E3. É isso.
Tá bom. Eu tenho certeza que o Zabuzeta vai pegar esse diálogo aqui agora e vai aproveitar.